dia 22 de maio de 2017. Declaro aberta a 16ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 15ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, boa noite a todos presentes, caros amigos Edis. O que tem aqui que chegou é um convite do 35º concurso leiteiro da Exposição Agropecuária de Senador Cortes, que irá acontecer do dia 1º ao dia 4 de junho de 2017. E aqui estão os calendários do show. Se alguém quiser que eu leia. É só isso, presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos. Foi feita a reunião hoje da suplementação. Tá? Foi feito o parecer favorável, mas a gente colocou para votação segunda que vem. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Uso da tribuna, senhora Aida Maria Lanini Crossi. Não está presente. Eu vou avançar depois, se os vereadores concordarem, a gente faz uma alteração na sequência do expediente, desde que não chegue até a ordem do dia. Né? Informe do executivo, vereador Rafael, líder do governo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Temos aqui, foi enviado, através do ofício 205, encaminhamento ao projeto de lei com a sede de revisão geral anual. Resumindo a finalidade do projeto, cumprindo a disposição do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, garante ao servidor revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. O percentual do reajuste será de 4,8%. É válido para apurar revisão referente ao ano de 2017 e foi extraído da variação anual do índice do IPCA. Mais detalhes no projeto, né, vai ser encaminhado aqui em mãos, todo levantamento. Senhor presidente, também gostaria de informar que nós conversamos com o prefeito a respeito da solicitação da suplementação para a Câmara, né, a respeito da possibilidade da nossa mudança, da transferência do prédio, e o prefeito disse que está aberto a diálogo, né, e gostaria que o senhor encaminhasse novamente o pedido, até com sugestões, de repente marcaria uma reunião, né, com todos os vereadores para que nós pudéssemos conversar, mas o prefeito está disposto ao diálogo, tentar chegar num acordo.
Obrigado, vereador. Será encaminhado amanhã, novo ofício. Mais algum informe? Ok, agora vamos passar para a entrada de proposições. E já de início vou comunicar a vossas excelências a entrada do projeto de lei ordinário número 15, 2017, que dispõe sobre o reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara. E o projeto de lei de decreto legislativo número 2, 2017, que autoriza o vice-prefeito municipal a ausentar-se do município no período de 27/5 a 7/6 do ano 2017, por motivo de viagem internacional. E já, de antemão, solicitar aos senhores, devido à urgência do pedido, como eu disse semana passada, a gente achou melhor, por prudência, fazer um decreto legislativo autorizando a saída do vice-prefeito, mas só podemos votar aqui se os vossas excelências concordarem na dispensa dos pareceres das comissões. Os senhores concordam? Porque é uma questão muito objetiva, não tem por que emissão de parecer. Isso, é o decreto número 2, 2017, que já está pautado para votação hoje. Vamos passar então as indicações. Inicialmente, o vereador Diego, com a indicação número 139. Com a palavra, vereador Diego.
Mais uma vez, boa noite a todos. Indicação número 139 de 2017. Senhor Presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feita a capina no escadão do bairro Leopoldina. Justificativo. No trecho tem muito mato alto que atrapalha os pedestres e deixa o local escorregadio. Em atenção, usuários da via, faça esse pedido. Em 22 de maio de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha, apresentação da indicação número 140.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 140, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito do Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que providencie a reforma dos toldos do PSF Sul, na parte alta. Justificativa. Faço essa solicitação devido a inúmeras reclamações dos usuários da unidade. Em 22 de maio de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Paulo. Com a palavra agora, o vereador Rafael Aquino, para as indicações número 141 e 142.
Indicação 141. Solicito que a Diretoria de Esportes estude a viabilidade de realização de jogos e competições voltados para a terceira idade. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, após observar o grande número de idosos em nossa cidade e a necessidade de cada vez mais serem criadas atividades e eventos para este respeitoso e importante público, reconhecendo e valorizando-os, fazendo a integração e proporcionando melhorias na qualidade de vida. E indicação de número 142, solicito da Secretaria Municipal de Obras, mas isso aqui que eu pedi, me surgiu até uma dúvida, senhor presidente. Vou ler aqui, pedi até para verificar com o assessor jurídico das comissões, que ele ainda está presente. Fiz em forma de indicação, mas me deu uma dúvida. Seria indicação 142. Solicito da Secretaria Municipal de Obras que verifique os problemas de execução de obras de calçamento na rua José Costa, bairro Gilson Lama, e proceda com a cobrança de reparos à empresa executora. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores indignados com os defeitos da obra, como não escoamento pelos bueiros construídos, bem como desnível no calçamento da rua. Requer que a empresa executora seja compelida a efetuar os reparos, haja visto curto tempo de término da obra. Em 22 de maio de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Me surgiu a dúvida.
Também me deu a mesma dúvida, acho que seria um requerimento.
Seria um requerimento, né?
Deixa. É mesmo? Não, já tirou a dúvida lá, é indicação mesmo. Sim. Vamos passar agora à entrada de requerimentos. Primeiro, o requerimento do vereador Diego Bordonal Gonzi, no requerimento número 52. Com a palavra, vereador Diego.
Requerimento número 52 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que essa subscreve requer após tramitação regimental seja encaminhada à matéria epígrafe, a seguir discriminada. Em relação ao edital do pregão presencial número 34 de 2017, que é o processo 101 de 2017, considerando o seguinte, item 1. O edital em seu anexo 1, termo de referência, não dimensiona as obrigações da contratada em relação à alimentação dos animais e nem em relação às premiações, o que seguramente influencia a formulação de uma proposta. O item 2. Existe uma grande disparidade entre os valores dos shows dos artistas indicados para um dos dias do evento, e este é seguramente parte mais expressiva em termos de valores do edital, o que me faz vislumbrar a possibilidade de indução ao resultado do processo. Solicito ao Prefeito Municipal, através da Secretaria correspondente, as informações referentes ao item 1, sugerindo que o Executivo use das prerrogativas da autotutela para republicar o edital, constando tais informações. Solicito também explicações quanto aos critérios da escolha dos artistas, tendo em conta no exposto do item 2. Aproveitando também o ensejo, solicito vistas dos requerimentos de impugnação ao edital, conforme a nota publicada no site da Prefeitura. Justificativa. Tais explicações se fazem necessárias para conferir a devida lisura do processo, devido à natureza da matéria em questão. Peço que as informações sejam encaminhadas a esta Casa em tempo hábil, para que as devidas providências sejam tomadas, evitando que estes questionamentos tenham que ser encaminhados ao Tribunal de Contas. Contando com o apoio dos nobres edis, em 22 de maio de 2017, Diego Bordonau Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Agora o requerimento número 53/2017, de autoria do vereador Rafael Aquino. Com a palavra, vereador.
Requerimento 53, solicito que a mesa diretora desta Casa Legislativa oficie a empresa de Correios dessa cidade para que a mesma informe os motivos de não estar entregando correspondências na rua José Darcy Tavares, a estrada para a Água Santa. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores que me relataram não recebimento de correspondências, sendo obrigados a irem constantemente à agência. Em 22 de maio de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador Rafael. Vou pedir licença aos colegas para que eu apresente o requerimento de número 51, de minha autoria, senhor vice-presidente, vereador Luiz Paulo Rocha. O vereador que subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa Casa Legislativa quais convênios para prestação de contas, prestação de serviços de saúde o município formalizou nesse mandato, encaminhando cópia dos mesmos. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido deste vereador, no intuito de tomar conhecimento sobre quais são e como funcionam os serviços de saúde formalizados nesse mandato através de convênio. Recebi reclamação que serviços prestados através do CIESP estão sendo encaminhados a clínicas particulares, com custas a serem pagas pelo usuário. Por esse motivo, solicitamos a informação especificada nesse requerimento. Em 22 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, somente isso. Assuntos urgentes.
Senhor presidente.
A palavra, vereadora Denise.
Senhor presidente, eu já até solicitei hoje ao jurídico, mas peço a Vossa Excelência, em relação à LDO, que foi protocolada 15 de abril e ainda não chegou nas comissões. E as leis também, que estão demorando chegar nas comissões. Igual essa revisão geral, pediu o pessoal para acelerar um pouquinho, porque os servidores ficam contando com esse... Com essa revisão. Então, eu já pedi hoje, né, Vossa Excelência sabe disso, mas gostaria de insistir um pouquinho mais, entendeu? Porque aí a gente vem e fica o processo, eu estou achando um pouco burocratizado demais esses andamentos, entendeu? Então, assim, eu gostaria que eles chegassem mais cedo às comissões, tá?
Ok, vereadora, o pedido foi encaminhado imediatamente ao Departamento Jurídico. Solicitei e ele me informou que até quarta-feira vai estar encaminhado às comissões. Ainda aberto para assuntos urgentes? Ninguém mais? Quero passar aos senhores, então, que no dia 31, quarta-feira, às 17 horas... 31 não. Que dia é hoje? 22. A Vanessa botou a data errada aqui. Não é 31, não. Não, desculpa, mas é quarta agora. É quarta agora, desculpa. É porque ela confundiu. Eu falei quarta-feira, ela imaginou quarta-feira que vem. Não, é dia 24. Dia 24, quarta-feira, agora, às 17 horas, nós vamos fazer uma reunião aqui na Câmara com todos os vereadores, né, titulares dos municípios da comarca. Pequeri, Guarará, Bicas e Maripá. Assunto, presídio municipal. Aí vou informar para os senhores. Semana passada a gente fez a reunião aqui, né, alguns vereadores compareceram, vereador Isaías, vereador Diego, vereador Joel, eu me lembro, estava aqui dona Sônia, né, também estava presente, está na USA. E nessa reunião foi discutido aqui com o pessoal do presídio a respeito da situação lá. Não obstante todas as observações feitas, inclusive com a responsabilidade do Estado, que não assumiu a devida responsabilidade com a reabertura do presídio, nós temos um problema colocado na comunidade, que o presídio está aqui dentro e está funcionando. Então, ficou aqui da gente conversar entre os vereadores da comarca, para escutar a opinião de todos eles, a respeito da possibilidade de um financiamento conjunto para obras emergenciais lá no presídio, obras de manutenção, esse tipo de coisa. Então isso vai ser discutido aqui entre todos os vereadores da comarca, na quarta-feira, às 17 horas, para ver a posição de todos os vereadores sobre esse assunto, para depois fazer um encaminhamento aos prefeitos. Com a palavra, vereadora Denise.
Eu só me surgiu essa dúvida justamente isso, porque a reunião C do Legislativo, se for ações que indiquem para o Executivo, talvez fosse interessante chamar alguma secretária do Executivo, né, das prefeituras também, já para adiantar, não?
Vereador, o que foi discutido aqui com quem estava presente é o seguinte, não adianta a gente fazer essa discussão com prefeitos, por exemplo, vamos fazer primeiro com os prefeitos. Não adianta a gente fazer com os prefeitos se as câmaras não aprovarem depois, formalização de convênio, abertura de crédito. Entendi. Então tá, vamos conversar e sentir dos vereadores o que eles acham. Essa é a ideia.
Tem cidade complicada, igual Piquiri, por exemplo, que está numa situação mais complexa.
Exatamente, essa é a ideia. Para sentir dos vereadores o que eles pensam do assunto.
Eu queria já de antemão, no dia 24 minha mãe vai fazer um procedimento cirúrgico na Santa Casa. Sim. Então, às 14h. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, mas tem o meu aval aqui, entendeu? Para a decisão de vocês, viu? Tá? Fica já de antemão o meu aval. Tá?
Tá ok, vereadora. Muito obrigado. A palavra, vereador Rafael.
Felizmente, também quero comunicar que provavelmente eu não vou poder comparecer. Tem uma audiência na Justiça Federal em Juiz de Fora, tá? Vou tentar, minha audiência é 15 horas, a reunião às 17, né? Vou ver, dependendo do atraso lá, vou tentar vir. E também aproveitar, lembrei aqui, o doutor Ricardo, estive no fórum, ele pediu para justificar a ausência na solenidade na sexta-feira, ele falou que saiu tarde do fórum, teve audiência até às 8 horas, então ficou muito tarde para ele passar lá, mas pediu para agradecer o convite e justificar.
Ok, vereador, como a gente ainda não fechou a ata, vou pedir para conseguir na ata do encontro a justificativa do senhor juiz. Ainda aberto os assuntos urgentes? Ninguém mais? Vamos passar então a ordem do dia. A senhora Aida ainda não compareceu. Infelizmente, vamos entrar na ordem do dia. Vou solicitar ao senhor secretário que faça a conferência dos vereadores presentes no início da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Tem mais alguma coisa, vereador Rafael? Não, o senhor falou que esqueceu de passar, eu escutei. Tá ok. Ordem do dia. Primeira parte. Discussão e votação de projetos. Está em segunda discussão. Vou colocar agora em segunda discussão. PLO número 8/2017, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Segunda votação. PLO 08, que cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em discussão, com a devida dispensa dos pareceres, autorizado pelo plenário da Casa, o projeto de decreto legislativo número 2/2017, que autoriza o vice-prefeito municipal a ausentar-se do município no período de 27/5 a 7/6 do ano 2017, por motivo de viagem internacional. Está em discussão. Com a palavra, vereadora Denise.
Pelo senhor presidente, já votou o PL8? Não, né?
Sim.
Segunda. Ninguém pediu dispensa?
Não, mas não precisa de terceira. Não. Criação de conselho, não. Só não? Matéria orçamentária.
Meu tempo, eu tô velha, gente.
Só matéria orçamentária. Eu não lembro de cabeça no vereador, mas matéria orçamentária e algumas coisas mais específicas. Só duas votações. Ok, então vamos colocar agora, nem sei se agora eu me perdi, já coloquei em votação o decreto? Não, né? Eu coloquei ele em discussão, né? Está em discussão ainda, decreto legislativo número 2. Vamos ver quem queria discutir, vamos colocar em votação. Projeto de decreto legislativo número 2/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Decreto aprovado por unanimidade. Será publicado e encaminhado amanhã ao prefeito, autorizando a viagem do vice-prefeito. Passamos agora à segunda parte, discutir as indicações. Inicialmente, a indicação número 139, do vereador Diego, sobre capina no escadão do campo do Leopoldina. Está em discussão. Com a palavra, vereador Tiago.
Semana passada, eles começaram a fazer a limpeza lá. Acho que por causa da chuva deve ter parado. Mas já começou essa parte lá, já tinha uma parte bem... Bem, já tinha roçado lá, limpado, feita a capinha, né? Tava ficando legalzinho. Não sei se essa semana, como tá, porque eu saí cedo hoje. Então, mas eles já começaram, Diego. Só para informar aí.
Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação número 140 do vereador Luiz Paulo, tá na USA, sobre a reforma do todo do PSF Sul. Indicação número 140 em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 141, vereador Rafael, sobre realização de jogos e competições voltados à terceira idade. Em discussão. Apesar de eu não votar, vereador Rafael, né, e aliás, as proposições de indicação nem são votadas, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque esse final de semana eu estive em Muriaé. A ABB daqui de Bicas foi disputar lá um torneio feito entre ABBs, tinha ABBs de 7 municípios lá reunidas, mais de 500 pessoas na BB de Muriaé. E o que mais eu achei interessante é o seguinte: a grande participação do pessoal da terceira idade. Aliás, os mais empolgados, né? O time da BB de Bicas, fica aqui os parabéns, eu deveria ter feito a moção de aplauso até a presidência da BB, vou fazer na próxima reunião. A BB de Bicas conseguiu o título do time sobre 50, né? Porque lá não é sub, sobre. Os mais velhos de 50 anos foram campeões pela 8ª ou 9ª vez, salvo engano. E a empolgação deles é impressionante, né? Com o evento, inclusive o maior número de participantes das delegações eram pessoas de mais idade. Então acho a iniciativa muito boa, acho que muito interessante. Fica aqui os parabéns a Vossa Excelência. Estou quase, eu estou no sub 40 ainda. Mais alguém? Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à indicação número 142. Também do vereador Rafael, para que sejam verificados os problemas na execução de obras de calçamento na rua José Costa, no bairro Gilson Lama. Em discussão. Vereador Rafael, com a palavra.
Até a vereadora Denise está me perguntando aqui, vereadora, foi uma pessoa até me mandou foto, falou que já protocolou o pedido aqui, e parece que a obra foi feita, não sei, tem um ano... Acho que menos de um ano, no mandato passado.
O José Costa é... Eu acho que eu sei qual que é. É o que dá na cadeia, não é?
Isso.
Bina é. Aí que dá lá na cadeia?
Sim, aí ela deu um afundamento e o bueiro parece que não está escoando a água. E como foi feito pouco tempo, foi uma empresa, né? Período de garantia. Aí estou solicitando que a Secretaria de Obras vá lá verificar realmente e passe para a empresa... Para a empresa poder efetuar os reparos. Né?
Muito bom. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas amanhã ao Executivo. Passamos agora à discussão e votação dos requerimentos. Inicialmente, requerimento número 51, de minha autoria, que solicita a listagem de convênios assinados referentes a serviços de saúde formalizado nesse mandato. Em discussão. Bem, não havendo o que queira discutir, só para explicar melhor para os colegas, eu fui informado, e para ser muito sincero, não vou nem citar nome, porque eu não acreditei muito, digamos assim, na informação do jeito que ela foi me passada. A pessoa me disse que procurou a Secretaria de Saúde, né, atrás de um raio-x, e que a pessoa, segundo ela, informou a ela que não existiria previsão de liberação desse tipo de raio-x, um raio-x... Até certo ponto simples. Lembra que eu até te perguntei, Tiago, se o raio-x do hospital estaria quebrado, alguma coisa assim? Porque é um raio-x até certo ponto simples. E segundo ela, quando ela foi na Secretaria de Saúde, eles falaram que não tinha a previsão de liberar isso, que demoraria um ano, e já deram para ela o convênio com, segundo ela, a multimédica para fazer lá. E teria que pagar, acho que R$50 ou algo assim. Então, assim, ficou a dúvida, que é por isso que eu estou pedindo, né, todos esses convênios que foram assinados para a gente tomar ciência, mas, sinceramente, principalmente da pessoa que veio. Né? A pessoa me disse, ah, começou com fulano, que o fulano indicou para lá, ou quis fazer uma, como diria, como é que ela falou? Quis quase que isso, um lobby para empurrar a pessoa para fazer pelo serviço particular, que disse ela até que depois foi no Ciesp, que o Ciesp falou que também faz o raio-x. Eu acho que o hospital também faz. Não, sim. Pois é, ainda tem isso. Então, assim, por isso que eu estou solicitando, para a gente tomar conhecimento de como isso está funcionando. E acho que seria até interessante, vereador líder, mediante essas colocações aqui, agora que me veio a ideia, o Paulinho está afirmando lá, ó, que eles têm mandado para a multimédica, que se fosse falado para o executivo, para deixar claro isso ali num cartaz, ou algum convênio, tal, como é que funciona, né, as cláusulas, para as pessoas terem noção, porque a Denise está falando que é R$50 mesmo, quer dizer, aí daqui encaminha para lá para pagar os mesmos 50? Não faz nem muito sentido, né? Com a palavra, vereador Rafael.
Não, não tem conhecimento, né? A gente vai apurar, ver o que está acontecendo realmente, mas o que eu sei, acho que todos os vereadores sabem, principalmente o senhor, estava ligado à administração, uhum. O Thiago, por ser da área de saúde, tem alguns procedimentos, parece que os mais, um pouco mais complexos, né? Que tem essa opção da pessoa fazer numa clínica particular, não tem? Uhum. E pagar, parece que a metade, né? O município cobre a metade, não tem? Isso já é uma prática, parece que
é,
já...
Às vezes nem a metade, é uma parte.
É uma parte, né? Uhum. Mas é uma opção, realmente, uhum. Em casos mais complexos, para poder agilizar, sim. Né? Mas eu vou apurar, vou ver juntamente com a administração, apesar do senhor estar pedindo aí os convênios, verificar, né, como é que está sendo feito isso.
E até a formalização, vereador, porque assim, eu lembro, por exemplo, da época, né, do mandato anterior do vereador, do prefeito Magela, chegou a fazer realmente, não sei te dizer, por exemplo, eu nunca pedi para ver o convênio, mas a prefeitura não tinha gasto nenhum. A clínica vinha, fazia o convênio com a prefeitura, para quê? Exatamente para que indicasse a clínica, para que fizesse lá. A prefeitura indicando, mandava a indicação e a pessoa tinha um desconto. Né? É, exatamente, nesse tipo de situação. Mas é só para a gente realmente averiguar o que está acontecendo e também tomar conhecimento, né, se existe um instrumento formalizando, se não existisse, seria bom que tivesse, né, para acertar essas situações. Ainda em discussão, requerimento 51. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em votação. Requerimento número 51, de minha autoria, que solicita os convênios referentes ao serviço de saúde formalizado nesse mandato. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento número 52. Em discussão, requerimento 52, vereador Diego, que solicita informações sobre o edital do processo licitatório da Expobicas. Em discussão. Com a palavra, vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e a todos os presentes. Por coincidência, vereador, quando eu desci as escadas, eu encontrei com a Natane e ela me disse que a licitação da exposição foi adiada para o dia 2 de junho, às 9 horas. É, seria, não vai acontecer isso amanhã. Nem sabia que o senhor ia entrar com esse requerimento.
No final do...
Com licença. Sim, com a palavra, vereador Diego, proponente.
É, no final do requerimento que eu fiz, já está constando isso, que ela foi... É, informação, justamente. Aí eu fiz esse pedido de informação, o porquê também dela foi adiada ou foi impugnada, entendeu?
Sim, inclusive ela disse que hoje estava com... Né, tiveram reunião com o jurídico, o doutor Vladimir, e que amanhã estará no site informando.
A informação,
o dia, nossa, e data.
Desculpa
e
até não, me meter outras... na conversa, mas a informação já está até no site.
Já
conferiu
está,
lá na hora.
Mas isso foi aquela
mas
hora
dá
que eu disse,
do adiamento. Não está o motivo do adiamento, não está lá. É isso que ele está solicitando.
Entendi. Mas eu voto favorável. É. Foi uma informação que eu tive assim.
Ainda em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Diego. Você quer usar no final, Diego? Você quer usar no final? Porque eu ia fazer só uma observação.
Ah, não, claro.
Porque eu também participei dessas discussões, dona Sônia, aí para esclarecer todo mundo, que algumas pessoas vieram me indagar algumas situações sobre o edital. Sim. E realmente tinha algumas coisas lá que suscitavam dúvidas.
Certo.
Então o vereador Diego já tinha na cabeça de pedir o adiamento por causa das dúvidas. Aí foi, juntou um monte de coisa. Parece que alguém impugnou o edital, é isso que ele quer saber. O motivo para que ver se as dúvidas que ele tem se foram sanadas ou não.
Sim. É,
e eu também fiquei com as mesmas dúvidas que ele, né, à medida das colocações que ele fez.
Sinceramente, não posso fazer essa colocação, porque eu tenho que falar a verdade, eu não sei da verdade. Só que houve essa, que foi adiada para o dia 2 de junho às 9 horas, porque eu não sei, não posso informar, porque eu não sei o conteúdo.
Tá ok. Posso dar a palavra para o vereador Diego, proponente, para encerrar a discussão? Vereador Diego, fica à vontade.
É, como o nobre presidente Louro falou, nós conversamos ali tudo, e eu até parabenizo a prefeitura pela transparência ser imediata, que assim que foi convocado, colocou no portal de transparência, colocou lá embaixo nas escadas, e eu gostaria de saber o motivo que foi e dentro dos anexos que eu coloquei, porque, ao meu ver, algumas coisas ali estão obscuras. E aí, com esse requerimento, peço que também eles respondam no tempo hábil, porque não adianta nada eles responderem depois que vai acontecer a licitação. Entendeu? Aí eu já até peço você, seu líder, para dar uma preferência lá, por favor. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vou colocar então em discussão o requerimento do vereador Diego, número 52, que solicita informações sobre o edital do processo licitatório da Expobicas. Está em votação. Requerimento 52. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos então ao requerimento 53, de autoria do vereador Rafael, sobre o motivo de não entrega de correspondência na rua José Darcy Tavares, solicitando para que a mesa da Câmara oficie os Correios, questionando o motivo. Em discussão.
Pela
vereadora Denise.
Só para orientação, eu acredito que vai precisar mandar a lei para lá, do nome da rua. É assim que funciona, né? Já foi encaminhado? Nossa, gente, socorro. Então é pior. Então notifica.
Notificaremos.
Então, o certo é você. Quando acontece isso, eles falam, não tem a lei, não tem o nome da rua, a gente não sabe. Se já mandou a lei,
eu vou pedir até a Secretaria Executiva, Vanessa, que faça um levantamento da época da aprovação da lei, se foi encaminhada aos Correios e se tem algum tipo de protocolo do encaminhamento para fazer a cobrança, para mandar junto, se possível. Porque deve ter sido, porque eu lembro logo que a prova vem, né? Para encaminhar aos Correios, o quê? Aliás, fala para o Executivo fazer isso, eu não sei se a Câmara faz. Aí a gente poderia solicitar, o Executivo que deveria fazer, não é a Câmara. Tá?
O giro que já envie na hora que for mandar o ofício,
sim.
Já envia a cópia da lei já de uma vez?
Sim.
Que aí já adianta o assunto.
Melhor, faça isso, secretaria, secretária. Sim. Colocamos no ofício. Vamos pedir para constar no ofício. Deixa eu falar no microfone, porque o Vossa Excelência não falou. Vereador Vanessa, Rafael pediu para colocar no ofício também o questionamento se existem outras ruas com o mesmo problema, onde as correspondências não estão sendo entregues. É isso? É isso. No ofício de encaminhamento do requerimento, a gente coloca também esse questionamento. Ainda em discussão, requerimento 53. Alguém tem conhecimento de que isso esteja acontecendo, aproveitando em algum outro lugar? Outra rua, além do bairro de São Lama, que é um problema antigo, que eles não entregam lá, que é um problema sério.
Lá na minha rua... É. Entrega corretamente.
Muito
mas bem. Esse problema é antigo, não é? Hein? Nós já entramos o ano passado com esse pedido.
Vamos mandar.
Não foi? Foi. E não. É antigo o problema.
Uhum. Será encaminhado após a aprovação do plenário. Colocar então em votação. Requerimento número 53 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento 53, aprovado por unanimidade. Em discussão, agora, o anteprojeto de lei complementar número 2, 2017, que institui o programa de prorrogação da licença gestante e adotante estabelece os critérios de adesão ao programa e dá outras providências. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente, eu vou votar, mas eu não sei se ele é direcionado, se existe algum programa da saúde, porque a legislação municipal já existe em relação à licença gestante, essa prorrogação, inclusive da adotante também. Agora, eu não sei se isso é direcionado à saúde. É para algum programa da saúde, Tiago, ou é para o executivo? Para o executivo fazer. Não, tudo bem, a gente aprova, o executivo vai falar que tem a legislação, porque ela já existe, hoje já é prorrogada, entendeu? É federal isso, então, mas não tem problema, entendeu? Eu vou votar, mas eu esqueci de verificar, ou trazer o número da lei, mas isso já existe, essa licença. Agora, não confirmo a adotante, mas eu acho que também tem.
Os 180 dias?
Sim, sim. Entendeu? Mas não tem problema.
Foi passado, eram 4 meses, né?
É federal, isso, já passou, isso. O município fez a legislação, a gestante hoje, servidora municipal, são 6 meses. Mas é bom mandar, porque aí vai que houve alguma mudança durante esses 4 anos, não sei também. É importante essa questão da adotante. Tem o meu aval, lógico, okay. Tá? É só esse registro.
Aí em discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Só também complementando, que eu falei com a Denise, me surgiram essas... nós discutimos, né, indagamos, não tira o mérito da proposição, Tiago, mas é uma questão de reforçar, né, a intenção e verificar se está sendo aplicado, mas realmente existe a legislação federal e como servidores do município, o município de Bicas não tem uma previdência própria, num regime próprio de previdência, é ligado à previdência social, né? Então, está sujeita à legislação federal da previdência social, que já dispõe dos 180 dias e até foi mudada a forma de concessão do benefício. Não tem mais que o servidor ir na agência da entrada, simplesmente a servidora, né, sai de licença e depois isso é descontado no que o empregador tem a pagar, né? Então ela não tem nem que fazer o requerimento. Mas é bom verificar, né, fazer todas essas verificações da legislação federal e principalmente você colocou aí na questão da adotante, mas também da mulher que tem um aborto, né? Dependendo de quantos meses, ela também tem o direito. É bom até a gente fazer essa verificação como está sendo feito. Creio que não tive notícia, graças a Deus, de nenhuma servidora, mas assim que possa ter direito também, né?
Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, antes de colocar em votação, quero pedir licença aos colegas que eu esqueci de dar um informe aos senhores. O Joel agora que me lembrou aqui. Na semana passada, o vereador só questionou e deve ter recebido o ofício resposta a respeito das transmissões das reuniões. Na terça-feira, como eu disse, eu recebi a visita de um rapaz, não sei se os senhores conhecem, né, eu conheço ele como Júnior, é da Net Lógica de Piquiri. Então, para deixar claro para todo mundo, ele veio aqui e formalizou uma proposta à Câmara. A proposta dele, já vou adiantar para os senhores, não sei o valor exato, tá? Mas eu vou dar. A Netlógica se propôs a alugar um link de internet, porque o nosso link não suporta a transmissão ao vivo. Então ele cederia o link da própria Netlógica, obviamente só para o dia da reunião, né? Não é um link que vai ficar aberto para a câmera direto, mas ele usaria o link da própria Netlógica, forneceria 2 câmeras HD, que como eu disse, essas câmeras nossas aqui, a resolução delas é muito ruim, mas a própria Netlógica cederia em comodato 2 câmeras em HD, e ele ainda faria 2 transmissões ao vivo das reuniões pela internet, como se fosse um teste, tá? Inicial. E aí nós estamos estudando, eu passei para o departamento jurídico para estudar, para ver se cabe uma inexigibilidade pelo que eles estão oferecendo. Eles vão consultar amanhã ainda a Powerline, que lida com a internet, porque a gente imagina que a Powerline não vai fazer comodar de câmeras, essas coisas que eles fazem. A Powerline, no caso, só teria o link também para ser fornecido de forma gratuita, que é o que ele está propondo. Powerline, as empresas da região, para ver se vai ser necessário fazer algum procedimento licitatório, eu creio até que não. E o preço ficou também abaixo, ele pediu 7.000 e poucos reais, daria R$1.200 por mês, salvo engano, para fazer todas as transmissões de reuniões ordinárias. Tá? Então caberia ter uma dispensa por inelegibilidade, por causa do valor, se não tiver uma outra empresa qualquer que forneça o serviço idêntico, que eu acredito que não faça. Então, estou passando para Vossas Excelências, não é uma decisão ainda, tá? Não tem definição nenhuma, a mesa não se reuniu para discutir o assunto, para fechar a questão, mas a gente já está estudando o caso para ver se vai ser possível iniciar isso o mais rápido possível. Só para informar os senhores que eu já estava esquecendo. Então, agora...
No ofício, sim, a resposta foi da impossibilidade, né?
Impossibilidade por questões financeiras.
Exatamente. É, que teve uma reunião, que foi verificado...
Sim, pelos gastos que seriam maiores que esses, bem maiores.
Uhum.
Para trocar todas as câmeras, para instalar link, tudo isso era a previsão de se fazer. Mas da câmera ter o link próprio, como ele veio, ofereceu o link. Não precisa ter gasto.
Mas
né?
O
nem
senhor,
o pagamento.
Eu até sugiro que o senhor entre em contato com as câmeras, parece que Pequeri... Acho, sim, que Mar de Espanha vai ser feito. Eles estão fazendo a transmissão pelo Facebook.
Por essa empresa. Dessa forma que eu estou dizendo.
Dessa forma?
Eles ofereceram,
eu achei que era
link,
mais simples.
Eles colocaram as câmeras do mesmo jeito.
Ah, eu achei que era mais simples.
Não, do mesmo jeito. Ele falou até comigo que começa as transmissões de Mar de Espanha, salvo engano, nessa semana.
Ah, tá.
Salvo engano. Da mesma forma.
Tem uma empresa de São
Porque
João também,
essa questão
Elonet.
Dos custos. Nós vamos entrar em contato com todas essas empresas aqui da região que a gente conhece, que fornecem... Podem fornecer o link, que é o que ele está fazendo de forma gratuita, para ver se eles têm interesse em fornecer o link, fornecer as câmeras em comodato, uhum, e o serviço, né, de suporte. Porque atrás disso tudo, segundo ele, tem um suporte online. Não que ele vai mandar alguém para cá, mas alguém aqui, como tem sempre alguém acompanhando as gravações da reunião, se der algum problema na câmera, uma distorção, eles entram em contato para a pessoa que remotamente corrigir a questão. Também esse serviço é oferecido no pacote. Entendeu? Então, mas não é, repito, não é uma questão fechada. A proposta está lá, quem quiser dar uma olhadinha nela, é muito simples, uma página só. A proposta está lá, mas eu tomei o cuidado de pedir o departamento jurídico e a diretoria administrativa para que verificasse com as outras empresas se alguém mais faz esse tipo de serviço. Eu creio que não. Com todo o suporte que eles vão dar, eu creio que não. Mas ele vai ser verificado, Rafael, quanto antes. Tá? Eu esqueci de passar isso para todos vocês. Bom, alguém ainda quer discutir o anteprojeto de lei número 2? Não, né? Colocar em votação, então, para ser encaminhado ao Executivo, o anteprojeto de lei complementar número 2/2017, que institui o programa de prorrogação da licença gestante e adotante, estabelece critérios de adesão ao programa e dá outras providências. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em discussão agora, o anteprojeto de lei complementar número 3/2017, que altera a lei complementar número 7, de 18 de abril de 2005, transformando o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Em discussão. Vereador Tiago, com a palavra.
Só para explicar que a grande maioria das prefeituras, como eu falei semana passada, na verdade o curso de auxiliar de enfermagem não existe mais. Ele acabou, né? Eles passaram para o curso técnico de enfermagem e deu uma para os auxiliares, ele deu um tempo para fazer esse curso de capacitação para se tornar um técnico de enfermagem. Só que assim, a maioria das prefeituras fazem os concursos e contratam como auxiliar de enfermagem para pagar o valor menor, né? Então, assim, como a gente está querendo a evolução da categoria e brigando por melhores condições de salário, então é por isso que a gente fez esse anteprojeto de lei aqui. Tá? Só para explicar aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Ainda aberto para discussão. Anteprojeto de lei complementar número 3. Ninguém mais querendo discutir. Vou fazer só uma informação a Vossa Excelência também a respeito dessa questão de anteprojeto de lei, vereador Tiago. Porque eu não sei se os senhores tiveram oportunidade de ler a resposta que veio ao anteprojeto de lei que a gente encaminhou da redução da carga horária. Não, mas eu vou explicar aos senhores o que eu vou fazer no próximo ofício. Dá calma, vereadora. Porque parece, lendo a resposta, que não está bem compreendido ainda, ou pela procuradora, ou por quem fez a resposta oficial, que o anteprojeto de lei é uma iniciativa no projeto aqui, que a gente não pode nem ter. A gente só indica ao executivo para que tome uma ação naquele sentido. E que o projeto pode ser alterado, obviamente. Do jeito que eles colocam na resposta, parece assim, que a gente mandou o anteprojeto de lei, é aquilo ali, pronto. Exemplo, que foi dado ali agora pelos dois vereadores. A questão da gestante, que diz que já está contemplado, mas a adotante pode não estar. O que o município pode fazer? O anteprojeto de lei está lá. Não, gestante já está, refaz o texto, não, vamos estender isso para o adotante. Beleza. E manda para cá. É isso que parece que não está bem entendido, isso que a gente vai tentar explicar de alguma forma no ofício que vai encaminhar, caso os dois anteprojetos de lei sejam aprovados, nesse ofício que vai encaminhar para lá. Porque parece que isso não fica claro. Parece que a coisa é imutável. Bater o anteprojeto lá é aquilo que tem que ser encaminhado para cá por eles. Não, não é. O anteprojeto é só, quase que uma sugestão do Poder Legislativo para correção de problemas. Naquela discussão, vereadora Denise, que eu fiz aqui semana passada até, depois eu relendo aquilo com mais calma, foi isso que eu pude perceber. Porque, na verdade, os servidores, segundo eles próprios, auxiliar de educação, auxiliar de serviço geral de educação, como a senhora mesmo já falou aqui na outra reunião, parece que eles já vinham fazendo 30 horas há longo tempo. Então, se fosse nós aqui, quando apresentamos, fizemos uma coisa geral, para todos, sem discriminação. Mas se fosse da vontade do Executivo contemplar os auxiliares de educação, os auxiliares de secretaria escolar, os auxiliares de serviços gerais da educação, teria como ser feito. Só teria que mexer no projeto de lei. Falei, não, isso aqui a gente não vai dar, mas isso aqui a gente vai dar. A resposta veio assim, como se não pode, não tem jeito, não... É essa questão que eu acho que não está bem esclarecida, que eu vou tentar, vereador Tiago, até para ajudar no encaminhamento desses anteprojetos, tentar esclarecer no ofício de encaminhamento desses dois anteprojetos, caso o segundo seja aprovado. Vou colocar então em votação. Ainda alguém quer discutir o anteprojeto de lei complementar número 3? Então vou colocar em votação o anteprojeto de lei complementar número 3, que altera a lei complementar número 7, 18 de abril de 2005, transformando o cargo de auxiliar de enfermagem em técnico de enfermagem. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Anteprojeto de lei aprovado por unanimidade. Bom, não havendo mais ninguém inscrito, em explicação pessoal, assunto de interesse público, passo para a verificação da presença dos vereadores para fazer o encerramento da reunião.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Uma boa noite a todos. Relembrando, dia 24, quarta-feira, às 17 horas, reunião com as câmaras da comarca. 17 horas. Muito obrigado a todos.